Com a palavra, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Obrigada. Obrigada. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Obrigada. Presidente Lula, só me permite, pelo menos dessa vez, ser indisciplinada. Eu fui convocada agora para falar para as mulheres trabalhadoras. Disseram assim: eu sou a única ministra, então eu gostariam que eu dissesse alguma coisa para vocês. Eu vou pedir desculpa para as mulheres que estão aqui, mas hoje a minha fala é para os homens. Eu tenho dois recados para vocês e depois, na terceira, eu invoco todos os trabalhadores e trabalhadoras. Presidente Lula, em nome do ministro Marinho, eu não tenho como deixar de cumprimentar todos os delegados que estão aqui e delegadas. E o primeiro pedido, já foi dito aqui, é que no mês de março agora, todos os sindicatos se envolvam e, se me permitirem, não só na campanha de combate ao feminicídio no Brasil, mas que vocês possam fazer uma campanha no chão das fábricas e nas redes sociais, no modo geral, contra a violência dirigida às mulheres. A violência contra as mulheres, ela não começa com feminicídio, ela começa com xingamento, ela vai para um tapa na cara, com empurrão, com lesões corporais, muitas vezes com assédio moral e sexual, e depois, por conta de ciúme, se chega ao feminicídio. Que nós possamos ser representadas, como disse o presidente Lula, por vocês, homens. Vocês por nós, nos defendam, nos protejam, digam que os homens e trabalhadores brasileiros, na sua maioria absoluta, respeitam e amam as mulheres desse país. O segundo recado é dizer para vocês que o presidente Lula, logo nos dois primeiros anos, cumpriu a sua promessa no segundo turno e garantiu por lei no Congresso Nacional a igualdade de salários entre homens e mulheres. Esse projeto, que virou lei, hoje está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Que nós possamos fazer um movimento forte neste mês de março das mulheres. Porque se somos iguais em obrigações, nós também queremos ser iguais em direitos. Se trabalhamos como os homens, se temos o mesmo currículo que os homens, se temos a mesma produtividade que os homens, queremos receber iguais salários. Este salário, Haddad, ele não é guardado debaixo do colchão. A mulher trabalhadora, ela coloca esse dinheiro dentro de casa, no comércio, na indústria, gira economia e gera mais emprego. E o terceiro e última mensagem envolve todos nós. Respeitando todos aqueles que pensam diferente, o Brasil é um país muito rico, mas com um povo ainda pobre. É um país que tem a vergonhosa mancha de ser o país mais desigual do mundo. Dizer que um país como este não suporta e vai quebrar com o fim da escala 6x1 é não conhecer a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que o PIB brasileiro cresceu por 3 anos consecutivos acima da média projetada, e é verdade que o agro foi responsável este ano, Haddad, do passado, mas o agro que foi responsável pelo crescimento do Brasil foi responsável graças às mãos calejadas do trabalhador dos canaviais, graças à mão dos trabalhadores que operam máquina. Dizer que o Brasil não suporta o fim da escala 6x1 é desobedecer a Constituição Federal. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei e diz quais são os direitos sociais. É direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho e renda e ao lazer aos finais de semana. Não existe lazer só no domingo. A mulher que trabalha de segunda a sábado não tem força, não tem energia para cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus companheiros. O mesmo vale para os trabalhadores. Então, encerro as minhas palavras para dizer para vocês que o estudo que o presidente Lula determinou inclinou para que fizéssemos o nosso ministério através do IPEA mostra. É possível, é plausível, é mais do que justo e mais ainda, garante a dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras, o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Não vai quebrar o Brasil, muito pelo contrário. O que falta apenas é boa vontade, sentarmos à mesa e protegermos, presidente Lula, o micro, o pequeno, que não tem condições, porque às vezes tem 2, 3, 4 funcionários apenas. Para isso existe o Estado, para através de subsídios proteger o pequeno, para que o comerciante pequeno não quebre. Mas jamais empurrar com a barriga ou protelar aquilo que garante a dignidade de todos. Eu encerro, presidente, falei demais, mas com uma fala de uma das maiores referências que eu tenho na minha vida, que foi o senhor Diretas Ulisses Guimarães. Ele dizia, referindo-se à Constituição cidadã: só é cidadão quem come, só é cidadão quem mora, só é cidadão quem sabe o ABC, que sabe ler e escrever, só é cidadão quem trabalha, renda e lazer nos finais de semana. Então vamos juntos, com responsabilidade e com diálogo, garantir ao povo brasileiro aquilo que é justiça. Quem produz, quem trabalha, quem gera riqueza no Brasil é a força do trabalho da mão das mulheres e dos homens trabalhadores. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o presidente Lula, vive os trabalhadores, trabalhadoras, e feliz Dia Internacional para as Mulheres Brasileiras.
Neste momento, fará uso da palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Alckmin. Boa noite, Luiz Marinho. Em nome de quem eu cumprimento todos os presentes. Boa noite, delegados e delegadas. Eu queria, nesse momento, fazer menção a atitude de uma pessoa que ao longo desses anos tem sido tão importante para o Brasil, começando por descrever o trabalho da equipe econômica do presidente Lula. Quando nós assumimos, estamos aqui alguns membros da equipe econômica, Márcio França, Marinho, Simone, Alckmin, nós recebemos uma encomenda, por assim dizer, que num governo progressista, vocês podem imaginar qual é. Então, evidentemente, a encomenda era que a inflação caísse. A inflação não podia ficar nos patamares que nós recebemos. O desemprego também tinha que cair. O desemprego não podia ficar do jeito que estava. A economia tinha que voltar a crescer. Não podia crescer 1,5% ao ano, que é a média dos anos que antecederam a posse do presidente Lula. Tinha que gerar emprego, tinha que recuperar o piso da saúde, o piso da educação, tinha que voltar a valorizar o salário mínimo, não podia deixar a tabela do imposto de renda congelada por mais tempo, tinha que fazer acordo com o funcionalismo público. E se você tivesse que fazer algum ajuste nas contas, tinha que ser no andar de cima, não podia ser na base da pirâmide. Essa foi a encomenda. A boa notícia é que o presidente Lula entregou tudo isso para o país. Nenhum dos pedidos que foi nos feito, e que eram muito desafiadores, sobretudo em conjunto, nós tivemos que quebrar muito a cabeça, brigar muito internamente, achar saídas inovadoras para conseguir entregar a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Da história do Brasil. Está com a menor taxa de desemprego da série histórica do nosso IBGE. Está com a maior massa salarial da nossa história. e o maior aumento do salário médio do trabalhador empregado da história do nosso país. Isso tudo, e a Simone colocou o dedo numa ferida secular desse país, que é o fato de que o Brasil figura sempre entre os 10 países mais desiguais do mundo, independentemente da época que você faça essa medição. Quando o país cresce, ele está entre os 10 piores de distribuição de renda. Quando o país não cresce, ele também está entre os 10 com pior distribuição de renda. É assim a nossa história. E hoje, a desigualdade que é medida pelo índice de Gini é também a menor da história. É o menor índice de Gini da história do Brasil. Isso demonstra que esse país, que tem sido maltratado pela história, tem períodos muito difíceis que ele passou, com um receituário equivocado, com a ideia perversa, né, de prejudicar os que mais precisam do Estado em nome de um crescimento que acaba não vindo. É tanto receituário errado que nós não podemos correr o risco de voltar a ter qualquer tipo de ameaça ao desenvolvimento sustentável. É óbvio que tem muita tarefa para fazer. Ninguém, nenhum de nós aqui, se perguntado, vai dizer, não, está tudo arrumado, é céu de brigadeiro. Não é verdade. Nós sabemos o que foram os 10 anos entre 2013 e 2022. Nós sabemos que foi muito difícil, que o Brasil, sob vários aspectos, sofreu com políticas públicas equivocadas. Nós sabemos que essa recuperação, ela é complexa, porque exige também um ambiente político que está sendo construído a duras penas pelo presidente da República e pelo vice-presidente, no contato com o Congresso, no contato com o Judiciário. Você não faz as coisas acontecerem num passo de mágica, mas negar que a gente avançou nesses 3 anos, que a gente começa a olhar para o horizonte com mais esperança, com mais certeza de que o Brasil pode dar muito certo, de que nós temos vantagens comparativas que podem ser exploradas, que vocês, trabalhadores e trabalhadoras, precisam se envolver cada vez mais em políticas de aumento de produtividade, sim. Nós temos que nos engajar num plano de desenvolvimento para o país. Nós acabamos de vir de Valinhos numa fábrica de ponta que vai atender o SUS com medicamentos de alta complexidade. Nós temos que pensar mais em produzir, né, com a nossa força de trabalho, coisas de ponta, coisas que agregam valor. A gente vai poder viver melhor se a gente pensar como utilizar a nossa força de trabalho. Não apenas limitar a jornada de trabalho, remunerar bem o trabalhador, mas o que nós vamos fazer com o tempo disponível para o trabalho? O que nós vamos produzir? Nós não podemos nos acanhar mais. E nós estamos muito acanhados. Nós precisamos olhar para o desenvolvimento dos países que superaram o subdesenvolvimento, que já estão num outro patamar de renda per capita, e nos mirar nesses exemplos para dizer o seguinte: o que eu vou fazer com as minhas 40 horas semanais? E usar ela da melhor maneira possível para construir o futuro das próximas gerações, não só da nossa geração. Então, o envolvimento e engajamento num plano de desenvolvimento é também tarefa da classe trabalhadora, porque a gente sabe que as nossas elites nem sempre, ou quase nunca, estão pensando nessa questão. Há um extrativismo atávico no Brasil. Você tira daqui para mandar para fora. Você tira daqui para sugar a energia do país e não para voltar a investir no próprio país. Isso precisa ser revertido. E isso não vai ser tarefa de outro ator que não seja a própria classe trabalhadora. Eu estou falando com a experiência de 3 anos no Ministério. Nós não encontramos ainda no Brasil uma classe dominante à altura do potencial desse país. Não tem, nós não temos. Se nós não contarmos com a força do trabalho para reverter essa situação, olhar para frente e não aceitar ser eternamente o país de renda média, nós não vamos mudar esse país. Vocês têm que sair a campo formulando políticas públicas que mirem o desenvolvimento com alto potencial de agregar valor ao trabalho. Essa é a nossa principal tarefa e nós precisamos do presidente Lula para cumpri-la historicamente. Boa noite, muito obrigado.
Agora será apresentado o vídeo de lançamento da plataforma Qualifica ProBR, que consiste em assistente de pesquisa que reúne informações sobre quase 30 mil qualificações profissionais gratuitas, tanto presenciais quanto à distância.
Em um país cheio de talentos, aprender e se qualificar faz toda a diferença. Pensando nisso, o governo brasileiro lançou a Qualifica ProBR, uma plataforma de busca com cursos gratuitos, à distância e presenciais. Em poucos cliques, é possível encontrar capacitações por área de conhecimento, pela localidade e também visualizar apenas as oportunidades remotas. A plataforma traz ainda média salarial por região nas atuações relacionadas aos cursos de qualificação. A navegação é intuitiva e te leva até o site das instituições, onde você poderá obter mais detalhes para a inscrição. Já são quase 30 mil cursos cadastrados com certificação das instituições e em diversas áreas, somando mais de 10 milhões de vagas em todo o país, entre oportunidades online e presenciais. Dá para acessar a plataforma pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital já na tela inicial, ou ainda pelo site qualificapro.trabalho.gov.br. Qualifica ProBR é uma ponte entre aprimoramento, oportunidades, trabalho e futuro.
Nesse instante, tem a palavra o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Boa noite. Boa noite, gente. Muito bem. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, amigos e amigas, companheiros, companheiras, a bancada de trabalhadores, de empregadores. Sabe, presidente, um terço dos delegados e delegadas aqui representa os empregadores. Um terço representa os trabalhadores e trabalhadoras. E outro terço representa governo. Tem aqui representantes de municípios, tem representante dos estados, tem representante do governo federal. Então, uma salva de palmas a todos vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero cumprimentar o presidente Lula, agradecer imensamente a sua existência, porque o presidente Lula seguramente é um abençoado e tem nos conduzido para desenvolver esse país, para incluir homens e mulheres, crianças, idosos, nosso povo negro, nosso povo LGBT, nosso povo indígena, e criar condições das empresas prosperarem, crescer, gerar ocupação, gerar empregos. Nós queremos empresas cada vez mais fortes, mais produtivas e que gere empregos de qualidade. E queremos um ambiente de trabalho saudável, um ambiente sem assédio moral, sem violência contra a juventude, contra as mulheres. Nós estamos no mês de março, portanto, um mês propício para muita reflexão. A Simone já falou, o Haddad já falou, o Sérgio Nobre já falou aqui também. Mas quero cumprimentar também o presidente do TST, Vieira de Mello, meu amigo Vieira de Mello, meu amigo Glaucio, do Ministério Público do Trabalho, querido Márcio França, querida Simone, cumprimentar os nossos deputados e deputadas, Temos aqui a nossa deputada Juliana Cardoso, nossa deputada federal aqui presente. Obrigado, Juliana, pela presença. Comentar os nossos deputados estaduais presentes aqui, querido Eduardo Suplicy, querido Luiz Fernando, querido Paulo Fiorillo. Vi também o companheiro líder da nossa bancada, o Donato. Não sei se tem mais algum deputado ou deputada presente, mas todos, sejam bem-vindos, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Sei que vocês, inclusive, tiveram aí que fazer um sacrifício danado para estar aqui, dados afazeres. Portanto, uma salva de palmas a todos os nossos parlamentares presentes aqui. Comentar o querido prefeito Marcelo Mauad. Marcelo Oliveira, nosso Marcelo, prefeito de Mauá, querido Marcelo Oliveira. Eu vou comentar o companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin, comentar também o Simone, já comentei, os nossos deputados, tem o senador Giordano aqui presente também, deputado Max Lemos, presente aqui também, obrigado ao Max também. E é comentar todos os nossos companheiros, trabalhadores, trabalhadoras, e aqui presentes, companheiros das centrais, os companheiros do mundo empresarial aqui também, nosso colega que falou aqui, o Breno Monteiro, obrigado Breno, representando todos os nossos empregadores aqui nesta conferência. Comentar toda a representação internacional aqui presente, Ana Virgínia já fez referência a todos eles, então sintam cumprimentados, cumprimentar vereadores e vereadoras, em nome da vereadora Anice de São Bernardo, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras presentes, comentar o querido Moisés Celerge, está ali com o seu chapéuzinho ali também, obrigado Moisés pela presença. Quero algumas palavras, depois vamos ouvir o nosso vice-presidente e o presidente Lula, mas dizer que a importância desta conferência foi registrada aqui pelo Sérgio Nobre como uma questão de interrupção de um bloqueio de diálogo, a retomada do diálogo entre trabalhadores, empregadores e governo. Isso tem que ser registrado, né, Fausto? Querido Fausto, do Conselho do SESI, Clemente, como um fato importante. Sem diálogo, nós teremos muitas dificuldades. O presidente Lula costuma dizer, né, Dárcio, nosso reitor da Universidade ABC, sem diálogo, com diálogo é possível evitar um diálogo bem feito, uma conversa bem arranjada. É possível evitar até guerra ou acabar com guerra. Que dirá que debater para valer a redução de jornada de trabalho? É evidente que a redução de jornada de trabalho gera impacto, não é suficiente, nos custos das empresas, mas seguramente ele pode melhorar de forma determinante o ambiente de trabalho, as condições de vida das pessoas. E temos que apostar, portanto, num ganho de produtividade, porque a economia brasileira precisa de ganho de produtividade. Né, Ivo? Nós precisamos de ganho de produtividade, que vem com investimento em tecnologia, que vem com investimento em conhecimento e que vem com o prazer do trabalho. Que homens e mulheres sintam prazer em trabalhar. Um ambiente de trabalho evita doenças psíquicas, mentais. Um bom ambiente de trabalho evita acidente. Um bom ambiente de trabalho diminui o absenteísmo. Portanto, nós temos que apostar no bom diálogo, na boa conversa, no bom ambiente, na boa ambiência, protegendo as mulheres, protegendo a juventude. Quero registrar que nesses 3 anos, presidente, nós geramos saldo positivo de 4.516.175 empregos formais. E tem uma lenda que fala da juventude, Simone. A juventude não quer mais nada, a juventude não quer CLT, a juventude está rejeitando o trabalho. Desses mais de 4 milhões, mais de 80% dessas vagas foram preenchidas por jovens, meninos e meninas, com menos de 24 anos de idade. Filhos e filhas de famílias do Cade Único. Então esse é o nosso Brasil, presidente Lula, que nós, viu, vice-presidente Alckmin, nós precisamos registrar. saber que é disso que nós estamos falando. Portanto, aqui, o que eu espero dos nossos delegados e delegadas é a sabedoria da paciência, da tolerância, de aceitação das diferenças. Nós temos diferenças. O governo pensa de um jeito, e olha que o governo presente, nem todos pensam do mesmo jeito. Os empresários podem pensar de outro jeito, mas nem todos os empresários pensam do mesmo jeito. Da mesma forma, os trabalhadores, que podem pensar de outro jeito, mas nem todos os trabalhadores pensam exatamente do mesmo jeito. Nós estamos num processo da necessidade do exercício do diálogo para valer. As diferenças vamos enfrentá-las com tranquilidade, serenidade e respeito. Portanto, eu estou pedindo que não tenha assunto proibido no debate. Respeito, serenidade, tranquilidade. O que tivermos de acordo, o governo tem a obrigação de trabalhar para implementar, ou acelerar, né, período, ou incrementar. O que não tiver de acordo por enquanto, vamos continuar dialogando para um momento termos acordo. Nós vamos vencer por etapas as dificuldades que temos. Tenho certeza que todos nós temos experiência de vários momentos que tivemos dificuldades. Quando da Constituinte, 88, o presidente Lula era deputado constituinte. E muitos de nós aqui participamos das várias passeatas, discutindo, refletindo sobre esse assunto, que não foi fácil, naquele momento, enfrentar o centrão da Constituinte para aprovar a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. Mas nós chegamos lá. O Alckmin também era deputado constituinte. Tem mais algum deputado constituinte aqui da... Acho que não, né? Os dois. Então, nós vamos mais uma vez enfrentar. E acredito sinceramente que a economia brasileira está madura para a redução da jornada máxima do Brasil de 44 para 40 horas semanais. Esse é um passo decisivo para o fim de 16 por 1. Mas tem uma questão que é importante a gente ter muita clareza. Aqui nós precisamos do papel da mesa de negociação. Nós precisamos saber que grade de jornada não cabe numa lei. Grade de jornada, né, Sérgio? Cabe em contrato coletivo, em convenção coletiva e negociação coletiva. Nós temos que saber, como foi dito aqui, que hospitais não fecham sábado e domingo. Portanto, nós precisamos da grade de jornada, quem conhece o assunto, o sindicato representativo de trabalhadores, de empregadores, sentar para construir a grade de jornada para as atividades que precisam funcionar 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Porém, tem diferenças. Pode ser que de manhã precisa de mais gente, no meio do dia precisa de menos, à noite precisa de menos. É diferente de dias, é diferente de períodos. Portanto, não é uma lei que vai resolver, meu querido presidente do TST, meu querido procurador-geral do trabalho. Aqui precisa da negociação coletiva. O Sérgio registrou sobre os pisos salariais. Um dia no Senado, presidente Lula, o senador Paim, grande senador, guerreiro, ele me perguntava se eu era a favor do Edinho, querido Edinho, nosso ex-prefeito de Araraquara, presidente do PT, bem-vindo, obrigado pela presença. O que eu achava do debate sobre pisos salariais de categorias, serviço público e tal? Eu falei, eu sou contra lei de pisos salariais. O grande piso salarial chama-se salário mínimo. A partir daí, nós precisamos de negociação, contrato coletivo de cada segmento, de cada categoria, de cada profissão, que estabeleça os pisos salariais em convenção coletiva. Porque senão, onde está o papel dos sindicatos, trabalhadores e empregadores? É preciso que a gente reflita sobre isso. A conferência, ela serve para pensar novos assuntos, correções de rumo e como responsabilizar, que cada um de nós temos que ter responsabilidade em olhar para o segmento, as necessidades de trabalhadores e trabalhadoras de cada segmento da economia brasileira e do serviço público brasileiro. As convenções coletivas é o melhor caminho, porque isso ajuda a valorizar o papel de sindicatos, trabalhadores e empregadores, em especial de trabalhadores. Então, eu queria aqui deixar essa minha opinião sobre isso, que sirva de reflexão para que a gente possa pensar como avançarmos, querido senador, como que a gente possa avançar nesse processo aqui. Nós estamos, como disse aqui o Haddad, como disse a Simone Tebet, um menor índice de desemprego, a massa salarial em um processo de crescimento importante, mas ainda é pouco. Nós precisamos pensar na remuneração do trabalho como uma necessidade de, quem sabe, pensar na grande reforma da renda do país. Se o Brasil é desigual, um dos pontos importantes para pensar a distribuição de renda é a remuneração do trabalho. Mas é evidente que não são das empresas que nós temos que tirar essa diferença. É dos poucos bilionários que existem no Brasil que surrupia grande parte da riqueza nacional para proveitos próprios. Então, o Congresso Nacional vai ter que debruçar uma hora verdadeiramente sobre essa discussão. Mas acredito sinceramente que o Congresso Nacional nunca resolverá essa situação sem a participação fervorosa da classe trabalhadora e das empresas brasileiras. Nós precisamos de trabalhadores e empresários irmanados de um processo que deseja que tenhamos um país que distribua renda decentemente. Nós avançamos muito com a isenção do imposto de renda. É verdade. Aliás, por consenso no Congresso, Márcio França, tinha consenso no Congresso? Ei, Neto, não tinha consenso no Congresso. O que fez aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil, com repercussão até 7.330, foi a sociedade brasileira. Foi empresas que concordaram com isso, foram trabalhadores, a classe trabalhadora que saiu às ruas, foi a juventude, foram famílias, homens, mulheres, que exigiram que o Congresso Nacional aprovasse a isenção do imposto de renda. Mas é um copo d'água no oceano perto do que nós precisamos fazer nesse processo de distribuição de renda. Nós lançamos agora, vocês viram, a plataforma Qualifica BR. Essa plataforma foi lançada hoje, juntando todos os cursos disponíveis nas redes públicas, nos institutos federais, nas universidades, tudo que existe curso disponível gratuitamente está nesta plataforma. Foi lançado agora, foi liberado às 18h30. Às 18h30 agora, eu devo estar com o número desatualizado, mas entraram mais de 2 mil pessoas nessa plataforma. Quero que vocês se apropriem dela, que trabalhe, que divulgue, que nos ajude para chegar em cada trabalhador e trabalhadora do nosso país, em cada jovem que precisa melhorar a sua qualificação, que precisa atualizar-se, porque nós precisamos de mão de obra qualificada cada vez mais. Com a transformação do mundo do trabalho em galope, a galope, com a inteligência artificial, com as transições tecnológicas, energéticas, climáticas, geracionais, nós precisamos de estar totalmente atualizados. Tenho certeza que a falta de mão de obra reclamada por vários segmentos empresariais, se nós melhorarmos a política de cuidados dos municípios, nós teremos mais mão de obra das nossas companheiras mulheres à disposição do mercado de trabalho. Nós precisamos cuidar com carinho no processo de qualificação da nossa juventude, não simplesmente para ser mão de obra barata de vários segmentos, como as entregas, por exemplo. Todo trabalho é honrado, todo trabalho é importante, mas nós precisamos saber como qualificar melhor para dar melhores condições para a nossa juventude. Quero terminar falando de um assunto, dois assuntos, que talvez possa ser considerado espinhoso por parte da sociedade brasileira. Uma deles é a necessidade do Congresso encarar de verdade o debate de regulamentação do trabalho por aplicativo. Não é só os trabalhadores de entrega, não são só os motoristas de aplicativos, mas são um processo de desregulamentação que vem acontecendo no mercado de trabalho. Hoje, tem aplicativos para médico, para enfermeira, para doméstica, para mecânico, para professor, Simão Pedro, para tudo que possa imaginar. Mas a remuneração não é lá aquelas coisas. É preciso que o Congresso debruce sobre isso. Projetos no Congresso tem. Basta pautar, aprovar nas comissões e regulamentar. E os trabalhadores de aplicativos de entrega e os motoristas desejam mais do que nunca transparência, autonomia, respeito e que não tenha uma máquina decidindo a sua eventual punição por uma eventual denúncia que necessariamente não é verdadeira. Nós precisamos da garantia da previdência e do seguro. Nós precisamos da proteção das suas famílias e nós precisamos de remuneração decente. E nós precisamos, e o presidente Lula deseja e nos orienta, que tenha uma política de crédito, e o Haddad sabe bem disso, para esses profissionais, mas sem regulamentação não conseguimos botar de pé. Portanto, ela é uma necessidade premente que o Congresso Nacional assuma a responsabilidade para aprovar um projeto que traga um trabalho decente para esses trabalhadores e trabalhadoras. Outro assunto é sobre a famosa pejotização. Haddad, aqui precisamos de todos nós, irmanado nesse processo, os empresários, trabalhadores, sociedade civil, para pensar o seguinte: o que nós levamos décadas para construir pode estar em risco. O papel que o Fundo de Garantia exerce na política habitacional Minha Casa Minha Vida, que exerce na proteção do trabalhador, para quando ele tem uma doença gravíssima que ele pode recorrer ao Fundo de Garantia. Quando tem um desastre como aconteceu agora, em Juiz de Fora, Ubá e a outra cidade. Quando aconteceu no Sul, quando aconteceu em São Sebastião, em cada desastre está lá o Fundo de Garantia liberando saque calamidade para proteger trabalhadores. O FAT, que exerce um trabalho importante, que ajuda o BNDES a financiar as transições do nosso país, a modernização, a nova indústria. A previdência social, tudo isso pode estar em risco com a pejotização. Portanto, nós temos que cobrar a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal para que não caia nesse engodo, porque é a destruição do que nós levamos muito tempo para construir. E tem o sistema S, que pode ser enfraquecido. Então, eu faço aqui um apelo para que nós, nessa conferência, aprofundemos esses debates para apresentar as resoluções para que nós possamos, irmanados, defender o que é melhor para a classe trabalhadora brasileira, o que é melhor para a nossa indústria, o que é melhor para o Brasil. Forte abraço, muito obrigado, boa conferência e obrigado pela participação de cada um e cada uma de vocês. E para terminar mesmo, fim do feminicídio. Vamos, irmanados, defender as nossas companheiras.
Pronuncia-se. Passe agora o vice-presidente da República e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Presidente Lula, ministros Luiz Marinho, Simone Tebet, Fernando Haddad, Márcio França, parlamentares, lideranças dos trabalhadores, dos empregadores, do governo, delegadas, delegados, amigas e amigos. Uma palavra telegráfica, mas esta Conferência Nacional do Trabalho se faz num momento muito especial. Tempos difíceis no mundo, tempos difíceis. De outro lado, frente a novos desafios, a inteligência artificial, qual será o seu impacto na economia, no mundo do trabalho? Portanto, mais do que nunca, a participação de cada uma e de cada um de vocês e o diálogo entre governo, trabalhadores, empresários, é mais do que necessário. E eu queria destacar, presidente Lula, a sua liderança na educação. Enquanto no período anterior o único tema era homeschooling, criança fora da escola, proposta racista que começou nos Estados Unidos, hoje a prioridade é creche. Não há nada mais importante para a mãe do que a segurança do seu filho. É creche, é escola de tempo integral. Escola de tempo integral. É pé de meia. Meio milhão de alunos abandonavam o ensino médio por necessidade de levar um dinheiro para casa. O pé de meia já atende hoje 5,6 milhões de jovens, garantindo que ele termine o ensino médio. Ampliação dos institutos federais, fazendo um bom casamento entre a educação, a formação profissional e o mercado de trabalho. Saúde, nós criamos, presidente Lula, na Constituinte, o SUS, Sistema Único de Saúde. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes, mais de 200 milhões, que tem um sistema único. Gratuidade, equidade, integralidade. Chegamos agora, como disse o Haddad e a Simone, lá de Valinhos, uma nova indústria de ponta na área farmacêutica para poder atender o SUS. Então, saúde para a nossa população. De outro lado, destacar, Haddad, a taxa de desconforto, porque a taxa de desconforto é uma soma entre inflação e desemprego. Inflação e desemprego. Então, quando a inflação está baixa, o desemprego estava alto. Quando o desemprego estava baixo, a inflação estava alta. Hoje nós temos a menor taxa de desconforto. Inflação baixa com desemprego baixo. É a primeira vez que nós temos simultaneamente, inflação baixa com desemprego baixo. O imposto de renda, quem ganha R$ 4.900, deixa de pagar esse ano R$ 3.920, ele economiza. Cada pessoa que ganha R$ 4.900, deixa de pagar R$ 3.920. Irresponsável do ponto de vista fiscal, não tem nenhum déficit, é neutro, é zero, porque compensa nos milionários lá de cima, no alto salário, que pagam um pouquinho mais, um pouco mais. Destacar uma outra reforma, presidente, que é a reforma tributária. Ela traz eficiência econômica. Há um estudo que mostra do IPEA que ela deve, em 15 anos, a reforma tributária, aumentar em 12% o PIB, 14%. 14% investimento no Brasil, porque desonera investimento, e 17% exportação, porque desonera a exportação. Aliás, o presidente Lula, na presidência do Mercosul, o Mercosul fez acordo, Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA e agora Mercosul-União Europeia, o maior acordo entre blocos do mundo, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Mas, presidente, ao encerrar, nós fomos constituintes. E na Constituição de 1988, foi reduzida a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. 38 anos se passaram, quase 4 décadas se passaram. A agricultura mecaniza, é natural. A indústria automatiza, robô. Setor de serviços, inteligência artificial. Então, há uma tendência mundial de redução de jornada de trabalho. Essa é uma tendência do mundo inteiro. E precisamos construí-la através do diálogo para ter o melhor encaminhamento dessa tendência mundial. Trabalhadora e trabalhador, sem bem-estar é prosperidade com pés de barro, é um gigante com pés de barro. O ser humano não é máquina para trabalhar, 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 não. O ser humano precisa ter saúde mental, ter direito à família, ao descanso. Diz que não há nada mais importante do que o amor. Amor entre os amigos, a família, o afeto, nada mais importante do que a grande conexão, qualquer que seja a religião, mas quem tem fé, quem tem uma conexão espiritual mais alta, consegue enfrentar as adversidades melhor. Por tudo isso, eu quero dizer para vocês que o presidente Lula é uma liderança que não é fruto da herança política, nem da fortuna pessoal. É uma liderança que nasceu do povo, do chão de fábrica, da liderança dos trabalhadores, legitimada por essa liderança. Por isso, parabéns, presidente Lula. O senhor faz diferença no Brasil e continua causando no mundo. O mundo precisa de pessoas com esse desprendimento e com essa formação. Boa conferência. Parabéns pelo encontro.